Parashat esta semana es Parashat Emor.
Parashat Emor começa falando sobre as leis dos Kohanim, que os Kohanim não podem se impurificar por mortos que não sejam da família bem próxima. Os Kohanim têm também um limite maior de casamentos. Não é com todo mundo que eles podem se casar. Ele não pode se casar, por exemplo, com uma mulher desquitada, divorciada. E também o Kohen não pode deixar o cabelo crescer, isso para efeito do serviço no templo. Ele precisava cortar o cabelo constantemente. Depois a Torá fala sobre o Kohen Gadol, que tinha leis mais restritas ainda. Depois a Torá fala sobre também os Kohanim, que têm eventualmente defeitos físicos, que não podem trabalhar no Beit HaMikdash. Depois a Torá também fala sobre as oferendas, que também não podem ter defeitos físicos. A Torá fala sobre alguns detalhes sobre Trumá, quem pode comer, quem pode participar da Trumá nos familiares dos Kohanim. A Torá fala sobre mais algumas leis de oferendas. E aí a Torá fala sobre todas as festividades e vários detalhes e mitzvot dessas festividades. Pesach, Sfirat HaOmer, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shofar, Jejum, e Sukkot, e as mitzvot de Sukkot, Sukkah, e as quatro espécies. Pois disso, a Torá fala sobre a mitzvah de acender a menorá todos os dias no templo, a mitzvah de assar e fazer preparar os pães que ficavam na mesa dos pães durante a semana toda, e na semana seguinte os Kohanim dividiam esse pão entre os Kohanim. Final da Parashá, a Torá conta sobre uma pessoa que amaldiçoou, ou como nossos sábios falam, para não ter que falar assim uma linguagem tão pesada, abençoou o nome de Deus e a pena de morte que ele foi sentenciado, conforme a Torá diz, para uma pessoa que age desta forma contra Deus. A Torá diz sobre os pães. Interessante que o Talmud, no Tratado de Hagigah, nos conta que no final das três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, os judeus estavam todos reunidos em Jerusalém, no Templo Sagrado. E quando estavam prestes a ir embora no fim da festividade, os Kohanim levantavam o Shulchan, na mesa dos pães, que ficava lá dentro do Kodesh. Às vezes erguiam a mesa para que todo mundo pudesse enxergar a mesa. E os Kohanim diziam: veja só como você é precioso perante o Todo-Poderoso. O Lechem Apanim, o pão, está ainda fresco e quente. Quando nós removemos da mesa, uma semana depois dele ter sido assado. Como se estivesse fresquinho saindo do forno. E este é um milagre que acontecia todas as semanas. O pão era assado numa sexta-feira, era trocado na mesa no Shabat, e os Kohanim comiam o pão da semana passada, que estava fresquinho, fresquinho, quentinho, delicioso, como se tivesse sido feito agora. E essa é a mensagem que os Kohanim davam para o povo de Israel poucas horas antes que cada um voltasse para a sua casa. Depois de ficarem lá, Pesach, Shavuot e Sukkot. Qual a ideia? Por que que justo esse milagre que eles tinham que apontar e mostrar para todo mundo antes que todos fossem para casa? No livro Imrei Baruch, ele traz uma ideia do Pri Tzadik, famoso Rav Tzadok HaKohen de Lublin, onde ele diz que o calor do Lechem HaPanim, do pão, do templo, era um indicativo como que Deus ama o povo de Israel. Tinha 12 pães, que são correspondentes às 12 tribos, e Hashem mantinha esses pães aquecidos, demonstrando e declarando que eu amo cada tribo de Israel e nosso relacionamento é quente. Ele não se dissipou, não esfriou da semana passada. Eu amo todas as 12 tribos do povo de Israel. Existe um costume, quando se constrói uma sinagoga, se faz na sinagoga 12 janelas. Por quê? Porque cada tribo tem uma janela. Cada tribo tem um caminho para chegar a Hashem. A forma que cada uma das tribos servem a Deus não é igual. Como nós vemos hoje em dia, por exemplo, que existem vários sidurim diferentes. Existe o Nusach Ashkenaz, o Nusach Sfarad, o Nusach Edot HaMizrach, o Nusach dos Teimanim, o Nusach dos portugueses, o Nusach dos italianos, Italkim. Tem vários Nusachot diferentes do sidur que mudam alguns detalhezinhos pequenos, mas tem vários caminhos para se chegar a Deus. É lógico que nós estamos falando de caminhos que seguem a Torá, e que estão seguindo as leis e todos os detalhes que a Torá ordena. Mas existem caminhos diversos. A mensagem que o povo de Israel recebia antes de voltar para cada comunidade era que cada um tem o seu pão no templo. Cada um tem a sua janela. Cada um tem a sua forma de servir a Deus. Mas, lembre-se que Deus tem um amor especial para cada membro do povo, para cada tribo do povo. E nós temos que viver em harmonia. Os 12 pães na mesma mesa. Não tem problema que cada um tenha costumes um pouco diferentes. Os costumes mudam. As leis são iguais. Os costumes mudam. Não tem nenhum problema. Mas é importante manter sempre a união no povo. Esta era a mensagem antes do povo ir embora, voltar para suas casas. E esta, com certeza, é uma lição boa e especial para esta época, Sfirat HaOmer, quando nós lembramos sobre os alunos do Rabi Akiva, por não terem demonstrado a devida honra e respeito com seus companheiros, com seus colegas. Nós não podemos menosprezar o outro só porque ele tem costumes diferentes. Pelo contrário, nós temos que respeitar cada um e um. Porque no final das contas, todos nós somos amados por Hashem quando nós servimos e fazemos aquilo que Ele nos ordenou. Você vai finalizar com uma história. O começo da Parashá fala sobre os Kohanim. Tem uma história de um sujeito chamado Rav Shimshon. Esse Rav Shimshon vivia na Europa e ele foi para a sinagoga em Sukkot. Primeiro dia de Sukkot, ele chega na sinagoga e está esperando e estranhando que os seus dois filhos, que recém fizeram bar mitzvah, eram gênios, não chegaram ainda na sinagoga. Estranho. Mas, tudo bem, pode ser. Estão cansados, fizemos suká todos esses dias e estavam cansados e acabaram perdendo a hora. Quando terminou a reza, ele volta para casa, ele encontra os dois estão lá num cantinho, rezando em casa. Com os olhos ainda um pouco vermelhos. Deve ser que adormeceu, dormiu até tarde. Ok. Segundo dia de Sukkot, de novo. esperando, esperando na reza, e os meninos não estão aparecendo. Ah, ele já ficou achando muito estranho. Ele chega em casa e ele vê que eles estão de novo no canto, rezando. Ele diz: Menachem e Eliezer, o que aconteceu? Por que vocês não vieram na sinagoga? Os dois olharam para o chão, começaram a chorar e contaram o motivo. Só que para nós podermos entender o motivo, nós temos que voltar à história. Vamos voltar para trás. Esta é uma época na Rússia onde os russos pegavam pessoas à força para o exército, conhecido como cantonistas. Eles pegavam os judeus de propósito para erradicar o judaísmo deles. Eles eram pegos cedo, de meninos, eram levados e ficavam no exército anos a fio, até os 40 anos ou mais. E lá eles davam um jeito de fazê-los esquecer totalmente do judaísmo. Quando sabiam que uma cidade, os cantonistas estão chegando, vão começar a pegar as crianças, as pessoas ficavam muito assustadas e tentavam de todo jeito salvar os seus filhos. Numa cidadezinha, onde esses dois meninos nasceram, que era próxima dos limites da Rússia, da fronteira da Rússia, ouviram que estão chegando soldados e vão começar a pegar as crianças. Muitos pais se arriscaram, já que era próximo da fronteira, levar as crianças para a fronteira e mandar elas para famílias de judeus que moravam fora da Rússia. Pelo menos assim elas se salvam. E os pais desta criança, desses gêmeos, também fez a mesma coisa. E à noite levou eles, quando chegaram na fronteira, falou: olha, estão vendo aquela luz ali na frente, ali uma cidadezinha, vão para lá, procurem uma casa com mezuzá e peçam para acolhê-los. O pai se despediu e voltou correndo para casa antes que os soldados descobrissem o que estava acontecendo. E agora nós podemos voltar, porque este Rav Shimshon foi aquele que acolheu essas duas crianças, educou eles de acordo com as nossas tradições. E quando chegou Bar Mitzvah, inclusive, comprou para eles tefilim, para cada um deles. E agora em Sukkot foi a primeira festa logo depois do Bar Mitzvah. E eles estão ali na sinagoga. E o pai adotivo está perguntando por que eles chegaram atrasados. E eles disseram: olha, quando nós éramos pequenos, nós íamos rezar com nosso pai na sinagoga. Nós éramos muito pequenos. E nós dois lembramos de um fato, que toda vez que chegava uma das festas, o nosso querido pai ia até o fundo da sinagoga, onde tinha uma pia. E nós não lembramos se ele lavava as mãos, ou, quer dizer, se lavava a mão dos outros, ou se ele que era lavada a mão dele. Quer dizer, se ele fazia Netilat Yadayim nele mesmo, ou, quer dizer, Levim fazia Netilat Yadayim nele, ou ele que fazia em outros. Nós não sabemos se ele era Kohen ou ele era Levi. E nós temos essa discussão entre nós, irmãos. Porque o Menachem tem certeza que o nosso pai era Kohen. E o Eliezer tem certeza que o pai era Levi. E nunca chegamos a uma conclusão, não conseguimos lembrar. Agora, se nós formos na sinagoga, Nós podemos ir na sinagoga quando um acha que é Levi, outro acha que era Kohen. Como vai ser? Birkat Kohanim, Aliyah, etc. Então, Yom Tov, nós decidimos não ir na sinagoga. Reb Shimshon ficou sofrido com isso. Que tristeza. Os meninos estão numa confusão dessas, não sabem o que fazer. E ele decidiu que assim que terminar Sukkot, ele vai até o seu rabino, Rav Tzvi Hirsch de Liska. Ele foi até o Tzadik e perguntou para o Tzadik, o que nós fazemos? Contou toda a história. E o Tzadik de Liska disse, para isso daqui precisa ter um Ruach HaKodesh puro, Espírito Divino puro, para poder... Perguntou Rav Shimshon, com quem eu falo? Ele disse, vá e fale com o grande Rebbe Rabbi Mordechai de Nadvorna. Tá bom, então os rapazes pensaram, nós temos tempo de Sukkot, agora até Pesach só que vai ter Birkat Kohanim, até lá nós vamos nos arranjando, então quando tiver algum Shabbat especial aí no meio do caminho, nós vamos viajar para o Rebbe de Nadvorna e perguntar. E eles pensaram em chegar lá, quando finalmente decidiram viajar, chegar ainda na quinta noite para poder entrar no Rebbe e já no Shabbat já estar sabendo do status deles, então eles vão conversar com o Rebbe na quinta noite. No final, inverno e a viagem complicada, eles acabaram chegando só na sexta-feira no Rebbe. E aí o Gabai falou que já o Rebbe não está mais recebendo ninguém nesse horário. Vamos se preparar para o Shabbat? Bom, eles pensaram, então quando terminar Shabbat, nós vamos perguntar para o Rebbe. Shabbat de manhã, o Rebbe estava chazan e recebeu o Sefer Torah do Aruna Kodesh. E o Rebbe que distribuía as aliot, conforme ele ia levando o Sefer Torah para Abimá, ele já ia avisando no caminho as pessoas qual aliá vão ter. Você vai ter a sétima, você vai ter a segunda, ele ia avisando. E no meio do caminho, ele olha para o laser e diz para ele, Kohen. E depois, outra pessoa, Levi, o laser ficou assustado. Sabe? Uma coisa tão chocante. Da onde? Como? Será que o Rebbe estava falando mesmo comigo? Será que era outra pessoa? Ele perguntou para as pessoas à volta. O Rebbe falou, correndo para mim ou para outro? Porque pensou, tem pessoas mais velhas aqui, um jovenzinho para ter correndo aqui. E eles também falaram, não sabemos, temos certeza que era para você. E aí o Rav Mordechai chegou na Bimá e ele olhou diretamente e falou, sim, você mesmo que eu chamei para ter aliá de Kohen. Laser foi lá e teve aliá de Kohen. E eles viram, olha só, de fato o Rebbe tem uma visão profunda, um Ruach HaKodesh incrível. Agora já sabem, são Kohanim. Quando terminou Shabbat, eles foram para o Gabai e pediram se eles podem receber uma brachá do Rebbe. Eles entraram. Assim que eles entraram, primeira coisa que o Rebbe virou para eles e falou, Rebbe Mordechai falou, falem para o seu mestre, o Rebbe de Liska, que para responder para uma questão dessas, não precisa ter um Ruach HaKodesh tão grande assim. Dessa forma, resolveu o problema que eles tinham, essencial. E assim eles sabiam que era um Kohanim.